Senhor presidente, mais uma vez Mato Grosso está aqui, presente. Quero saudar a Vossa Excelência como companheiro, conterrâneo, pelo menos de militância política lá da nossa querida Rondonópolis. Eu acabo de vir de uma posse do presidente da NTT, Jorge Bastos, onde estávamos lá discutindo a importância desta posse, porque hoje, infelizmente, a maioria das agências no Brasil estão incompletas, ou seja, com diretorias interinas, o que faz com que essas diretorias fiquem com indecisões ao tomar as medidas necessárias. Por isso, nós estivemos lá presente, representando também a Comissão de Infraestrutura do Senado da República, onde temos o nosso presidente Garibaldo Alves, e, claro, toda a comissão. Também estive lá registrando o líder do nosso partido, o nosso companheiro de Senado, o senador Blairo Maggi. Lá estava presente também o ministro Antônio Carlos e o ex-senador e hoje nosso ministro do nosso partido, do PR. Durante a cerimônia recebeu uma ligação da presidente da República e acredito que exatamente o tema será a discussão da liberação dos recursos para o Ministério do Transportes. Ontem eu tive a oportunidade de falar com o ministro, estava agendada uma reunião para amanhã, mas me parece que a presidente resolveu antecipar e espero que nesta reunião hoje com a presidente, que já sancionou o orçamento, a gente possa ter novos horizontes para a questão da infraestrutura do Brasil. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, temos discutido muito a questão da logística como um todo do Brasil. Mas eu quero aqui falar mais uma vez de Mato Grosso. Mato Grosso, como eu dizia lá, um estado continental, são 900 mil quilômetros quadrados, com menos de 3 milhões e meio de habitantes, mas o campeão em produção, principalmente das commodities agrícolas. E, infelizmente, temos adversidades, né? E uma delas, principalmente, é as distâncias dos nossos portos, né? Para exportar essa produção, para importar os nossos insumos necessários para a produção agrícola. E hoje nós temos obras paralisadas lá no Mato Grosso, principalmente a questão da BR-163, que tanto Vossa Excelência já falou aqui em outros momentos, o senador Blairo já falou, e eu quero aqui também repetir o que já disse aqui. O trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop foi concessionado, sendo que desse total, aproximadamente 800 quilômetros, metade desse trecho, ou seja, de Rondonópolis a Cuiabá, de Cuiabá até Posto Gil, é de responsabilidade do Ministério do Transportes, do DENIT, fazer a execução dessas obras. E os trechos licitados em obras, que é principalmente de Rondonópolis a Jaceara e de Cuiabá a Serra de São Vicente, estão paralisados. Paralisados porque as empresas responsáveis não recebem. Ainda temos o trecho da Serra de São Vicente até a Jaceara, que a empresa está conseguindo ter fôlego de tocar, mas a maioria estão paradas. E isso está causando desemprego. Recebi a ligação de um prefeito me dizendo que até cesta básica está tendo que fornecer, porque os funcionários que foram demitidos têm a expectativa de voltar, né? E com o desemprego acaba tendo problema para sustentar a sua família. Então, passa a ser também um problema social. Então, como já foi sancionado o orçamento, nós estamos aqui dessa tribuna para cobrar a sensibilidade por parte da equipe econômica, da própria presidente da República, fazemos parte da base, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que, acima de tudo, procurar promover a geração de emprego. E a questão da infraestrutura é fundamental. Por isso é que estamos aqui mais uma vez para cobrar. Espero que nesta reunião que o ministro está tendo nesse momento, a gente tenha uma solução, principalmente para essas obras que estão sendo tocadas, ou seja, que estão contratadas. E aí nós poderemos até falar não só das obras de infraestrutura das nossas estradas, mas nesse caso especificamente da BR-163, porque existe uma concessão, a concessionária está fazendo a sua parte, trabalhando com muitos empregos sendo gerados, mas também as praças de pedágio estão sendo construídas. Então, daqui a pouco vai chegar o momento que contratualmente a concessionária já vai poder e vai querer cobrar o pedágio e, claro, a população não vai aceitar. E nós estamos aqui para advertir, né? Para advertir porque estaremos solidários com a população se ela não tiver uma estrada de qualidade para poder pagar o pedágio. E aí, nesse aspecto, senhor presidente, além dessa questão do Ministério dos Transportes, de todas as obras que estão sendo tocadas, felizmente a parte de manutenção das estradas federais de Mato Grosso estão todas elas com contratos, as empresas ainda estão trabalhando, né? Por isso nós estamos tendo condições de trafegabilidade na maioria das estradas, a BR-070, a BR-15, aliás, todas as estradas federais de Mato Grosso. Eu quero, inclusive, aqui parabenizar a equipe da UNIT de Mato Grosso, o superintendente, o Luiz Antônio, também doutor Luiz Antônio, doutor Orlando, que é o chefe da engenharia, que tem procurado ter o dinamismo no sentido de fazer com que essa manutenção seja feita. Mas precisamos continuar as obras. Essas obras da BR-163, que são da duplicação, bem como também da 242, que liga o Araguaia à região norte de Mato Grosso, é uma estrada extremamente importante, e ainda a 158, que precisamos ter a sua conclusão. Do trecho da divisa do Pará à Vila Rica já está pronto, de Vila Rica para frente está sendo dado a continuidade, mas temos aquele trecho da reserva da Maratucede, uma reserva indígena, que infelizmente teve que ser suspensa as obras e um novo projeto está sendo definido, mas principalmente a questão da licença ambiental que ainda não tivemos, dado a questionamentos da FUNAI. Então, esperamos e vamos estar cobrando também com que essas licenças possam ser concluídas e a gente ter aquela obra também sendo tocada. Ainda existe um outro convênio da BR-174, esse convênio foi feito com o governo do Estado, no governo anterior, as licitações foram feitas, mas decidiu-se por cancelar as licitações anteriores e será feita uma nova licitação. Espero que o atual governo tenha agilidade nessa nova licitação da BR-174, porque também é outra obra extremamente importante que conseguimos, no mandato passado, ainda como deputado federal, ter a sua federalização. E aí eu quero registrar também o trabalho do ex-governador Silval Barbosa, que foi bastante presente junto à presidente da República, que federalizou esse trecho muito importante da BR-174, que liga lá toda aquela região de Juína até Colniza, e uma região que vai também responder em muita produção para o Brasil. E ainda falando sobre a questão das obras paralisadas por falta de pagamentos por parte do governo federal, nós queremos aqui também trazer a preocupação como municipalista, porque muitos prefeitos hoje passam muitas dificuldades, senhor presidente. Prefeitos que assinaram convênios com o governo federal em todas as áreas, praticamente em todas as áreas, e normalmente nas cidades pequenas são empresas locais, empresas pequenas, que começaram as obras e essas obras foram paralisadas por falta de pagamento. Isso tem gerado também desemprego muito grande no interior e desequilíbrio local, porque uma empresa local, ela contrata as pessoas que ali estão, ela faz o endividamento e acaba tendo também uma desorganização até social, né, que tem acontecido. Muitos prefeitos têm aqui nos procurado e colocado essa apreensão, porque não estão conseguindo honrar os seus compromissos. Nós compreendemos que o ajuste fiscal precisa ser feito, aliás, temos apoiado, temos discutido muito isso com o ministro Levy. É importante, porque houve o reconhecimento por parte do governo, inclusive, de excesso de gastos que houveram, e agora tem que se fazer esse ajuste. E é importante esse ajuste, mas nós temos que já foi sancionado o orçamento, tem que começar agora a priorizar. principalmente as obras que foram começadas e que têm que ser concluídas, porque senão o prejuízo é maior ainda para a população. É maior porque é o recurso público desperdiçado, o recurso público é inadequadamente aplicado, e toda obra que ela é paralisada, ela acaba trazendo um prejuízo, porque acaba tendo desgaste na própria obra. Muitas delas não têm nem capacidade de ser utilizadas, e aí, para recomeçar uma obra, tem que ter novamente a recontratação do pessoal, e isso custa muito caro. A mobilização da empresa de trazer novos equipamentos, enfim, tudo isso acaba custando muito. Então, agora é a hora de sancionar o orçamento, de ter equilíbrio de cada ministério, e principalmente da equipe econômica, de liberar, e, ao meu ver, temos que priorizar as obras começadas, concluir essas obras começadas. Tenho conversado muito com os prefeitos que têm nos procurado. Acho que nesse momento não adianta nem a gente buscar novas obras. Eu acho que nós temos que buscar concluir as obras em andamento, que isso é muito mais assim, economicamente viável para o país. Além disso também, senhor presidente, para concluir, quero aqui também trazer a nossa preocupação com a greve dos caminhoneiros. Mais uma vez, os caminhoneiros entenderam de começar a greve, são vários estados, inclusive no nosso estado de Mato Grosso, essas BRs, principalmente 364, 163, que são as BRs mais importantes, não só para Mato Grosso, para todo o Brasil, porque toda a região amazônica, toda a carga que passa pela região amazônica, todas as pessoas que precisam ir e vir, tem que passar por essas duas BRs. Hoje, de manhã, ao conversar com o ministro dos Transportes e também com o presidente da ANTT, esse é outro assunto que vai ser tratado com a presidente da República, eles nos transmitiam a preocupação, porque, na verdade, o que houve foi excesso de liberação de recursos de financiamento para fomentar a indústria automobilística. Então, para fomentar a indústria automobilística, criou-se crédito. Houve aí a compra de caminhões de forma, assim, eu diria até desordenada, porque o crédito foi abundante, e hoje nós temos super oferta de caminhões e não temos o volume de carga necessário para utilizar desse volume tão grande de caminhões. Então, hoje está tendo uma concorrência predadora e isso causa também uma certa dificuldade para aqueles que pegaram o financiamento. E aí aquela história, quem podia comprar um caminhão comprou dois, quem podia comprar 20 comprou 40, e houve casos de empresas financiando até 500 caminhões, bitrens, tremiões, e essas empresas hoje passam por dificuldades. Então agora é a hora de se acertar. Mas a greve, ela na verdade, ela causa uma preocupação muito grande, porque vem o desabastecimento, vem aí a indústria sendo paralisada, e já exige, na greve passada houve muito caso disso. Então, a nossa preocupação é fazer com que a equipe econômica, mas também com que os caminhoneiros busquem, através do diálogo, a melhor forma de não prejudicar a população como um todo. E aí é o equilíbrio de todos nós aqui. Na greve passada, Vossa Excelência participou, o senador Blairo participou e muitas outras lideranças conseguimos chegar a um bom termo de suspender a greve. Agora volta a greve, sem dúvida nenhuma, isso é muito preocupante e nós todos temos que nos envolver nisso. E a semana que vem, aliás, esse final de semana estaremos conversando, estaremos indo agora para Mato Grosso, mas hoje ainda à tarde teremos uma nova reunião no Ministério para que a gente possa buscar, então, pelo menos um encaminhamento para que essa greve não venha causar os transtornos que aconteceram há poucos dias atrás. É isso, senhor presidente. Mais uma vez, congratulo com a Vossa Excelência de estarmos aqui, juntos, trabalhando pelo Estado de Mato Grosso, trabalhando de forma harmoniosa para o Brasil. E quero somar aqui, nesse trabalho, na nossa bancada, tanto a bancada federal, os deputados federais. A semana que vem vamos ter outra conversa, outra reunião, onde também a preocupação que Vossa Excelência acabou de colocar agora há pouco aqui, a questão da Lei Candir, ou seja, que o governo cumpra principalmente com os estados produtores, os estados exportadores, e o nosso caso de Mato Grosso é o estado que tem o maior volume de recursos a serem devolvidos pelo governo federal através da Lei Candir. Então, são vários estados, mas o nosso estado, o estado de Mato Grosso, que é o maior exportador, acaba sendo o maior prejudicado, porque o governo federal não devolveu esses recursos, que é também obrigação constitucional do governo devolver esses recursos, que é de direito do estado de Mato Grosso e da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.